Pode ir.
E essa. É que entrou uma voz aqui, eu dei uma pausa. E é interessante, é importante, o conhecimento liberta, né? A gente vive regido por isso, que o conhecimento liberta, a verdade liberta, e nada melhor do que a gente transbordar informação, para não, porque reter informação não é de Deus, né? Deus quer que a gente transborde, transmita esse conhecimento para as pessoas. E são coisas muito importantes, muito relevantes, que ninguém explica, né? Que ninguém fala disso. Uma coisa tão básica, logo ali no segundo capítulo bíblico, falando sobre ajudador idônea, se usa tanto esse termo ajudador idônea, mas se esquecem de destrinchar e de colocar isso claro, o que que é uma ajudadora idônea para a igreja, né? Principalmente para a igreja. E aí a ideia é a gente começar não, continuar com essa caminhada de desmanchar qualquer tipo de vestígio da raiz do machismo, né? Principalmente dentro das igrejas. Com amor, sempre com amor, a gente levando
Amor.
essa explicação aí, esse esclarecimento.
Sim, só o amor consegue tocar o ser humano que está à nossa frente. Isso é noção básica para a nossa vida. É, vamos começar. Obrigado, Daniela. E vocês procurem o livro. Coloca seu hashtag do Instagram aqui na mensagem, Daniela, e o pessoal já procura você lá. Salmo 105, Edilson ficou quieto aí, não quis falar, depois dá um alô para nós. Salmo 105, versículo 18 e 19, que a gente vai começar. É, hoje, a gente vai falar um pouquinho da palavra Baal. O que é Baal? Baal a gente entende que é demônio, né? Sei lá, depois vocês dão o que vocês entendem por Baal. Primeiro a gente vai. Tá bom, Edilson. Primeiro a gente vai falar desse Salmo 105 e por que que eu escolhi esse termo sonhador aqui para nós, que fala de José do Egito. Se vocês tiverem a Bíblia aí, vocês abram. Eu vou abrir a minha aqui, a King James atualizada aqui. Vocês me dêem um minutinho que eu já vou achar aqui. Salmo, se vocês quiserem ler alguma versão diferente aí também, podem ler. Salmo 105, versículo 18 e 19. Tem uma informação muito importante aqui, a gente precisa aprender isso, entender isso. Quem achou aí alguma versão aí pode ler.
Salmo 105, versículo 18, certo?
18 e 19. Assim.
Cujos pés machucaram com grilhões, foi posto em ferros, até o momento em que veio a sua palavra. A palavra do Senhor o provou.
É, leu o 17 para nós. Versículo.
Enviou um homem perante eles, José, que foi vendido como escravo.
Continua. Peraí.
Cujos pés machucaram com grilhões, foi posto em ferros, até o momento em que veio a sua palavra. A palavra do Senhor o provou.
Isso. Alguém mais tem alguma versão diferente?
Tenho.
Leia. Obrigado, Dani.
E do 17. Adiante deles, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Cujos pés, tá? Apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor.
Olha o peso dessa palavra. A minha versão está um pouquinho diferente. A minha é King James atualizado. Tal. Tá, enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Ele não era escravo, ele não nasceu como escravo, ele não era escravo, ele foi vendido como um escravo. Versículo 18. Prenderam-lhe os pés em grilhões, vírgula, e seu pescoço rendeu-se aos ferros até que se cumprisse a predição, a promessa e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizou. Olha o peso dessa palavra. É fácil falar que ele ficou preso? Ah, ficou preso 13 anos. Que maneira, né? De que maneira? Com os pés e o pescoço preso em grilhões e entendendo que sobre ele tinha uma promessa, tinha um sonho, tá aí na imagem, aí na nossa imagem, um sonho de que governaria, né? Um sonho de que estaria acima de seus irmãos, acima de seu pai, mas de que maneira? Esse jovem não entendeu. E esse texto de Salmos é importante e relevante para a gente falar de José, lembrar da situação dele, e é um sonhador, né? E cantamos, né? Quero ser como José. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas. Eu quero ser a Luciana, que Deus traga para mim aquilo que eu suporte. Que Deus traga para minha vida as provações que eu consiga suportar, né? Que Deus sabe a medida da minha fé. Então a gente vai falar só dessa introdução para falar de José, do José sonhador, do José escravo e do José governador. Mas tudo começa com um sonho. E seus irmãos lhe deram um título. E esse título, dentro desse título, carrega a palavra Baal. O que é Baal? O que é isso? O que é Baal? Baal, em hebraico, tem. Para nós, né, a Bíblia traduz muitos deuses como Baal, né? Baal. Mas Baal, na verdade, é senhor. Baal é dono. É isso. Baal. O que é Baal? É dono. Baal é Edom. O senhor do monte Edom. Ou seja, aquele altar ali é para o dono daquele monte. Baal Edom. Baal, não sei o que, tem vários títulos. Se procurar, tem mais de 20 aí na Bíblia. Com os montes, né? Eles colocavam nos montes os altares de adoração a outros deuses, e eles colocavam o senhor daquele monte, o senhor desse lugar, o senhor desse outro altar. Tem uma palavra que a gente vai falar que é Beelzebub, que traduzindo é senhor das moscas, né? Baal Zebub. A gente vai passar por esse texto também. E aí eu quero trazer, então, um pouquinho sobre essa palavra Baal dentro desse contexto. É o que a Bíblia, né, traz para nós e a gente, às vezes, complica demais. Vocês estão conseguindo ver aí o PDFzinho aí na tela, né? O que é Baal? Baal é casar, se refere a casar. Se refere a governar, se refere a ter algo na Bíblia hebraica, ter domínio sobre, daí vem os deuses, né? Os senhores, ser senhor de algo, ser dono de algo. Várias vezes vai ter a palavra Baal e não vai estar se referindo a demônio. Só vou colocar demônio aqui que fica mais fácil, tá? Para a gente entender. Alguma dúvida, alguma questão, quer levantar a mão, pode seguir. Então, o tema de hoje, você que entrou aí, entrou a Eliana também, Deus abençoe, tá? Ana, Deus abençoe você também. E aí, a gente vai falar de Baal hoje. Pode falar, Pastor Yara.
Oh, professora, eu acho que assim, muita gente não entende o sentido de Baal como senhor, como dono também, né? E tem em algumas traduções também, da palavra em si, Baal como marido, né? Meu Baal, meu marido, né? Algumas pessoas não entendem esse significado. Porque se apegaram naquela passagem dos profetas, né, dos 400
Sim, eu
e
Elias.
tudo. Aí acham que é só aquilo lá que são profetas, né? De Baal, né? Então, desse ídolo, né?
Sim.
Então, assim, a posição que você está trazendo, né? É muito boa e bem colocada, né? Para a
Isso.
gente saber diferenciar de
Sim.
acordo com a passagem também que a gente está lendo, né? Contexto. Que a gente está lendo texto e contexto, né?
Você citou um texto que diz assim: não mais me chamarás meu senhor, mas me chamarás meu marido. Tá ali, vocês não vão me chamar mais meu Baal, vocês vão me chamar meu marido. Esse texto fala disso, né? Não, vocês não vão me chamar mais de meu senhor, de meu dono. Vocês vão me chamar de meu marido. Então, outro relacionamento. A gente tem muito. Nossa, se for para a gente falar disso bem, mesmo tem muita coisa para acrescentar. Então, vamos seguir. Vocês que entraram aí, sejam bem-vindos. A gente está só no início aqui. Então, aqui algumas ocasiões que aparecem. Baal, trouxe bastante texto para vocês, bastante texto mesmo. É, dono das flechas. Então, quando a Bíblia fala de flecheiro, está falando de dono da flecha, Baal Hitzim, dono da flecha. É, casado, dono de uma esposa, Baal Ixá. Esse homem é casado, esse homem é dono de uma esposa. Credor. Esse é dono de um empréstimo, Baal Maxê. Dúvidas, questões? Pode passar o próximo slide. Ficou tranquilo aí? Esses textos são alguns. A Bíblia tem muita coisa. Esses aí são aqui alguns, assim, bem curiosos. Que a gente lê lá, flecheiro. E aí? É dono das flechas. Dono de uma esposa. Dono de um empréstimo. Seguindo, eu vou disponibilizar depois lá o slide para vocês estudarem melhor. E tem aqui o texto que fala de Elias, que ele fala que usavam a capa, né? As pessoas falam, ah, eles usavam a capa de pelos, né? Baal Sear, dono de pelos. Aí o texto. Tem um comentário aqui de bênção que eu coloquei aqui para vocês. Seja bem-vinda, Carla. Esse comentário vai dizer que a gente não sabe, o texto não nos dá base para dizer que ele vestia-se de pelos, ou dá base para nós entendermos também que ele era um homem peludo, o dono de pelos, cabeludo. Texto está aí, tem 2 Reis 1:8. E a gente vai abrir as nossas versões para ver o que que as nossas versões vão dizer. Só vou agora ler esse comentário aqui, ó. 2 Reis 1:8, comentário de Benson. Eles responderam: ele era um homem peludo. Isso pode denotar o uso de longos cabelos na cabeça e na barba, de acordo com os filósofos, da maneira dos filósofos antigos gregos, ou pode significar que ele estava vestido com uma roupa peluda, isto é, com a pele que não havia sido vestida como os profetas costumavam usar. A gente está falando aqui de uma língua muito antiga, então o texto pode significar algumas outras coisas, tá? Ele poderia ser um homem peludo ou poderia estar usando essa roupa costumeira dos profetas aí. 2 Reis 1:8, abram suas versões aí, a gente vai ler. Vou abrir a minha, que a minha é bem curiosa, sempre tem alguma coisa. Deus abençoe vocês que entraram, participe. 2 Reis 1:8, a gente está falando sobre Baal, mas Baal dentro de um contexto que não é demônio, que não é como a irmã Yara apresentou para nós, aqueles deuses do Monte Carmelo. Mas Baal, a palavra hebraica, denota dono, senhor. Quem achou pode ler. Não fiquem tímidos, estou esperando vocês. Tenham sua Bíblia aí na mão, gente, para a gente ler. Eu vou lendo a minha aqui, versão King James atualizada. Vocês se preparem para ler após. Bom, e eles explicaram. Era um homem que usava vestes de pelos, que é Baal, Sear, e tinha um cinto de couro. E então, e ele prontamente exclamou: Elias, o profeta de Tisbé. Então, a minha versão traz como um homem de vestes, que usava vestes de pelos. E tá errado, irmã Luciana? Não tá. Tá? É o texto. É, tem maneiras de trazer esse texto à tona. Pode ir.
A minha já diz que ele era um homem peludo. A minha também é King James. Mas diz assim: e eles lhe responderam: ele era um homem peludo e cingindo com um cinto de couro nos lombos. E ele disse: é Elias, o Tisbita.
Vocês viram como é interessante a gente ter duas versões? Você pega essas duas versões e fala assim, agora, por que que está dizendo isso? Por causa do hebraico. Dono de pelos. Dono de pelos dele mesmo ou alguma coisa que ele está usando? Então, os tradutores fazem isso. Toda tradução não será, nunca será igual ao original. Até aqui no inglês. Falando em inglês, se eu tentar falar uma expressão aqui, eu vou ter que ajeitar na minha cabeça essa expressão, porque não vai funcionar. É outra língua, né?
Vou
Alguém
fazer uma.
mais?
Não, eu não posso, se ele quiser.
Alguém
Desculpa.
mais?
A minha também está escrito que era um homem peludo.
Qual que é a versão, irmã?
É da João Ferreira de Almeida,
João
revista e
Ferreira.
corrigida.
Alguém mais? Tem alguma versão diferente aí? Vou esperar vocês. Podem ler. Só ativa o som aí, se não quiser ligar a
E
câmera.
aqui na Bíblia hebraica está assim: definição 27.
Oi.
Eles lhe disseram: era um homem de cabelos compridos e com um cinto de couro amarrado na cintura. E ele disse: é Elias o Tisbita.
Aí. Olha que maravilha.
O cinto já foi para a cintura, o meu está no ombro e ele foi para a cintura. Gente.
É o hebraico, é a tradução, é uma língua muito antiga. É uma língua muito. Eu admiro quem brinca com o texto hebraico como se fosse um dado de jogos. Ah, é isso aqui? Eu admiro, porque é um texto muito antigo. Esses homens que fizeram essas traduções se debruçaram anos de suas vidas para trazer essa tradução. Se eu tivesse a Bíblia da pastora Yara na minha mão, subisse no púlpito e eu afirmasse que ele era um homem cabeludo, veja bem, Elias é um homem cabeludo. Vai funcionar na Assembleia de Deus? Ele vai dizer, minha irmã, o texto não está dizendo. O texto está dizendo que ele usava a roupa. É uma loucura. Então, estude hebraico. Se aprofunde, tem muita coisa que. Posso afirmar que ele tinha cabelo grande? E aí, quem disse? Eu posso ou não posso?
Olha, Luciana, e essa versão aqui, né, de Davi e do Jairo Fiedler, da Livraria Sefer, baseado no hebraico e à luz do Talmud e das
Ó.
fontes judaicas.
Esse aí já pegou as origens judaicas do texto. Então, eles acreditam que ele era dono de pelos, ele era mesmo cabeludo. Não que usavam a roupa. E eu vou acreditar na irmã Yara, que está mais perto do original.
Na Bíblia aqui, não na Yara.
Pastor, vigia, pastora. Podemos afirmar vá, suba no púlpito e diga: segundo o irmão tal, 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 que a irmã Yara citou uns dois nomes aí, e segundo o Talmud, segundo a tradição judaica, ele era cabeludo. Parabéns, você pode dizer. Com a base lá do texto, sim. Podemos afirmar? Podemos. Porque nós temos uma base para isso. Entendeu como funciona o estudo do texto? Funciona assim. Estude, traga as bases. Seja um aluno que não estude. Podemos continuar, deixar Elias de lado aqui, deixa o Elias lá com os profetas de Baal. Vamos seguindo. E agora, curiosamente, eu tenho mais duas ou três palavras aqui. Essa aqui eu gosto muito, que a Bíblia denota o pássaro como dono das asas, o senhor das asas, aquele que tem asas, aquele que é dono, né? O senhor das asas. Baal Canaf. É um pássaro. Então, como a Bíblia hebraica vai falar que tinha um pássaro? É Baal Canaf. É o dono das asas. Pode seguir? Mais uma palavra bem curiosa que é essa aqui. É a pessoa iracundo. Iracundo é o dono do nariz. Alguém quer fazer essa conexão para nós? Por que que a pessoa raivosa é chamada de dono do nariz? E aí, pregadores aí, eu tenho um monte de pregadores aqui, ó. Pessoas abençoadas, pastores, me ajudem. Por que que. Vamos ler o texto, 22, 24, ver o que que a Bíblia está trazendo para nós aí. Da pastoreada é bem interessante, pastoreada. Provérbios 22, 24. Por que que é Baal? Ah. Provérbios 22, vou ler a minha, que é a King James atualizada. Não te associes com quem vive de mau humor. Esse versículo está bem rodando aí no Instagram, né? A pessoa fala: não conviva com quem vive de mau humor. Ele olha no espelho. Ali, como eu vou livrar de mim mesmo? E nem caminhos em companhia de pessoa iracunda. A minha diz iracunda mesmo. 22, 24. Ana, Carla, cadê a Bíblia de vocês? Tragam aí as suas Bíblias, leia para nós.
Eu tenho aqui, professora, um pouquinho diferente.
Pode ler.
Não sejais companheiro do homem mal-humorado, nem andes com o colérico.
Colérico. É. Cheio de cólera, de ira, né?
A minha diz: não faças amizade com um homem raivoso. E não ande com o homem furioso.
Furioso, colérico, iracundo, furioso. É o Baal, Af, é o dono do nariz.
Na hebraica está também desse mesmo jeito. São
Furioso?
todos substituídos enfurecido e raivoso.
Tem alguma nota de rodapé?
Não.
Nessa não tem. Dono do nariz. Quando a Bíblia fala que Deus se irou, tem algumas expressões que Deus se ira. Ele fala do nariz, de abrir o nariz. Quando a pessoa está com ódio, se assim, ele abre essa parte do nariz aqui, ó. É isso que está falando. É da expressão facial de você abrir esse nariz, de ficar com esse nariz vermelho. É o iracundo. Aquele que o nariz está toda hora, tá ali pronto para
Eu
irar.
acho que isso também, professora, a gente pode lembrar, para quem conhece um pouco de sítio, né? O boi, quando ele fica bravo, é exatamente essa expressão, né? Ele dá aquela fungada como se fosse para atacar.
Eu teve a cena aqui. Ele solta mesmo. Ele solta ar, né? E abre bem as ventas ali do. Como diz a minha mãe, as ventas do nariz. É, tem uma expressão bem antiga que fala que fulano abriu as ventas aqui, é porque tá bravo. É isso aí, é o dono do nariz, nariz vermelho. Nariz aberto, que de raiva.
Aí a gente lembra daqueles desenhos animados que aparece o boi assim.
Sai até fogo, né?
É, isso mesmo.
Olha só, a Bíblia é maravilhosa, traz essas coisas para nós. Aí. Próxima, deixa eu ver, eu tenho mais duas ou três aqui palavrinhas. Agora é o dono da alma. Opa, Baal Nefesh. Nefesh é alma. O que tem a ver o dono da alma agora? A alma. Está escrito aqui para nós, ó. Quando a Bíblia fala de alma, a Bíblia está falando do grego psique, do nosso desejo, do nosso apetite, da nossa evolução, do nosso desejo, da nossa emoção, da nossa paixão. E como eu já disse para vocês algumas vezes, nós todos sofremos de humanidade, como disse Freud. Eu estou estudando psicanálise agora. Eu estou entendendo que o ser humano é uma caixinha, como é que chama? Caixinha de Pandora, né? É cada coisa. E esse desejo, essa emoção, essa paixão, ela vem à tona. Eu cuido de idosos aqui durante a semana. Idosos, eu estou falando de idosos assim, 90 para cima, meus velhinhos, 90 para cima. E tem uma delas que eu vou trazer para vocês rapidinho, só para vocês entenderem o que é a alma, como a alma grita dentro de nós. Ela foi cantora de ópera. Ela disse que quando ela tem as fotos na parede, tem os CDs dela lá. Ela tem 93 anos. E ela está morando sozinha, a filha mora em outro estado, ela mora sozinha, eu vou lá uma vez por semana para ajudá-la. E ela gosta muito de conversar comigo. Ela fala que eu sou uma figura. Ah, você é uma figura. Senta aqui para a gente conversar. Aí ela fica conversando comigo. De Brasil, porque ela gosta muito de cultura, essas coisas. E ela me disse que estava. Então, ela passou a vida, vamos entender isso. Ela passou a vida diante de multidões, diante de palco. Palco, diante de palco. E ela disse para mim: eu estou delirando. Eu fiquei preocupada, falei, se ela está delirando com o quê? Que aí eu tenho que falar com o pessoal, né? Se ela está ficando pior, se ela está bem, né? Como que ela está? Eu sou os olhos do Estado ali em cima dela. Aí eu falei assim, mas se a senhora está delirando de quê? Como é que é? Conta esse negócio. E ela disse, eu estou deslumbrando o palco e as pessoas na minha frente, como se o meu cérebro, ela falou cérebro, né? Como se o meu cérebro quisesse aquela adrenalina de novo, como meu cérebro dissesse para mim: cadê o povo? Cadê a adrenalina? Cadê a música? Parou por quê? É a alma dela, o desejo, a emoção, a paixão que ela subia no palco e aquilo era alimentado por aquela multidão e agora ela está parada? Ela está delirando com o palco e com a multidão. É a alma gritando. É o desejo dela, a emoção ali dentro dela fervendo, com 93 anos e muito lúcida, por sinal. Quando ela falou que estava delirando, eu até assustei. Vamos ler? Provérbios 23, 2. Baal Nefesh, o dono do apetite. Esse apetite pode ser qualquer apetite, tá? Apetite de comida, apetite sexual também, né? Exacerbado, exagerado. É o dono do desejo. Desejo exagerado, tá? Que esse texto vai dizer. Se vocês já estão abertos aí, né? Provérbios 23, 2. Deixa eu ver o meu. Põe uma faca à tua garganta se tiveres com grande apetite. É, o meu fala assim.
É, o meu é muito parecido também. Põe uma faca à tua garganta, se fores um homem de grande apetite, também igual.
Se fores um Baal Nefesh. Veja bem, olha o conceito que a gente tem aqui. É o conceito que Paulo diz lá em Romanos 7. Deus não vai tirar o desejo. Ah, Deus vai tirar o desejo. Você se controla, porque o desejo está aí. Coloque aqui, ó, um limite.
A mesma regrinha daquela irai-vos, mas não pequeis, não pecais, né?
É, nós sofremos de humanidade, né? A gente tem desejo, tem vontade. Ó. Romano 7 fala: aquilo que eu quero, não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Aí, ai de mim, né? Que tem que carregar o corpo dessa morte. Eu vi um pastor dizendo, eu não tenho certeza, não pesquisei ainda, mas ele disse que esse corpo dessa morte, até um professor, que é, pelas palavras dele, tá, gente? Eu não estudei, assim, para achar uns textos falando, não. Ele diz que o povo romano matava, a pessoa se matasse alguém, a pessoa se matasse alguém e ele era culpado daquele crime. E aí ele era também condenado à morte. Os romanos colocavam o cadáver preso àquele que matou, aquele que estava ai, ai, palavra ali, morto já. Fala derretendo aqui, eu não lembro, putrefação aí. Ele estava ali morto, ele era preso,
Decomposição.
decompondo. E aquele que estava decompondo já morto, ele passava aquelas bactérias para aquele vivo até que aquele que estava vivo morresse, preso ao corpo que ele matou. E Paulo fala sobre isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, eu não faço. É como se tivesse preso a nós, à vontade. Porque não estamos no céu ainda, né?
Você pode falar, repetir isso aí? Aonde que era, em que época era feito isso? Que povo?
Os romanos mesmo.
Ah, tá, os romanos.
Só que eu ouvi um professor dizendo, eu não
Tá.
pesquisei. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo para ver se é isso mesmo,
É isso aí que eu vou fazer, eu vou anotar aqui para pesquisar.
vai pesquisando.
Professora Luciana,
Sim?
eu já ouvi falar também essa história que a senhora falou aí.
É, então. Aí eu não sei, que eu não estudei, eu estou só repassando aqui. Vocês fiquem à vontade para estudar e acharem a fonte. Mas é bem isso. Mas se a gente pegar isso como uma analogia, já serve. Você pega isso como uma analogia. Aquele que está morto ali, preso ao nosso espírito vivificado, mas a nossa alma ainda grita, é cheia de desejo, e o nosso espírito está vivificado, mas os dois são um. E há essa luta. E há essa luta. Pode usar como analogia também.
E aí é uma luta que vence quem está mais fortalecida, alimentada, né?
É, ontem eu estava numa vigília, pensando, tô com os olhos aqui, fechando. Cheguei 3h30 da vigília. Pensa numa vigília boa. E o pastor pregando disse isso. Há uma luta. Ele falou de Babilônia, de Daniel na Babilônia. Ele falou: você tem escolha. Deus não vai escolher por você. Se coloque no seu lugar, coloque seus limites. Não posso, não posso. Não vou, não vou. É muito fácil a gente colocar esse poder de decisão na mão do outro. Ah, eu errei porque meu marido. Não, a decisão é com você. Ah, eu fiz porque, meu amigo, a decisão é sua. Não terceirize a sua culpa. Não terceirize o seu desejo. Trate o seu desejo com Deus em oração.
Inclusive, é fruto do espírito, né? Domínio próprio.
Domínio próprio. Ixi, essa palavra é maravilhosa, esses frutos do Espírito aí no grego. É, seguindo, mais alguém quer falar do texto? Se é isso mesmo? O dono do apetite, dono do desejo, dono da alma. Vamos chegar agora nesse aqui, ó. Baal Zebuv, Beuzebu. Beuzebu, ele é citado, acho que alguém chama Jesus de Beuzebu, né? Você faz isso? Alguma coisa assim, deixa eu achar o texto aqui. Acho que eles acusam Jesus disso. Isso mesmo, Mateus 12, se vocês quiserem anotar aí, Mateus 12, no versículo 24. Jesus está, o contexto é esse, Jesus curou um endemoniado que era cego e mudo. Depois de curado aquele endemoniado, ele pôde ver e falar. E todo o povo ficou assustado e disse: Este é o filho de Davi? Esse é o Messias, né? Versículo 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, eles citam esse texto aí de Baal Zebul, que é o senhor das moscas. Interessante também.
Qual que é o texto que você falou, Mateus?
Mateus 12, 22, 23 e 24. Deixa eu ver se a segunda Reis aqui tá algum texto diferente do meu aqui. Vocês podem abrir a Bíblia, tenha tempo aí, olhem para os textos. Isso, o meu tá Baal Zebub. Ó, curiosamente, lá no finalzinho tá assim, ó. Ide consultar Baal Zebub, o príncipe, o Baal de Ecrom. Tá vendo? Baal, o dono de Ecrom. A fim de saber se ficarei curado ou não. Aqui já é o. Já tem Elias aqui no meio aqui dessa história. Baal Zebub, o dono das moscas, o senhor das moscas. E aí os fariseus cita: Jesus só está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, que é Baal. Zebub. Algum texto diferente aí, alguma coisa pastoreada na Bíblia da senhora, que é a Bíblia hebraica, mais original que a gente está tendo aqui.
Estou
Segunda,
procurando aqui.
segundo Reis, segundo livro dos Reis, 1:2. Lê o seu aí, Dani, está aberto? Se vocês quiserem participar, pode ficar à vontade. Eu estou chamando as irmãs que estão mais ativas aqui, mas se vocês quiserem ligar o microfone aí, não tem problema algum. Aliás, é até bom.
Segunda Reis, 1:2.
Isso.
E Acásias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria e ficou enfermo. E ele enviou mensageiro e disse-lhes: Ide consultai Baal-Zebub, o deus de Ecrom, se eu me recuperei desta enfermidade.
Então, eles tinham, como eu falei lá no início, tinham esses deus. Israel, gente, pecou. Israel pecou. E lá no livro do profeta Oséias, fala muito sobre esse pecado de fazer altares a outros deuses. Obrigada, pastor. A outros deuses nos montes. Eles tinham um lugar de adoração só, que é o tabernáculo. Um lugar só. Tabernáculo. E aí eles. Ah, mais fácil a gente fazer um lugar aqui. Vamos fazer aqui? O Deus do monte aqui, o Deus do monte lá. E aí o Baal desse monte, o Baal daquele outro monte. E lá em Oséias, Deus fala com eles: vocês são piores do que prostitutas, Israel. Por quê? Porque as prostitutas cobram para se prostituir e vocês se prostituem de graça. Israel peca grandemente com esses deuses, com esses altares que eles mesmos colocavam nos montes. Então, esse Baal Zebul citado lá em Mateus 12, eles acusam Jesus, né, desse Baal Zebul, ele aparece aí. Ele é o senhor do Monte Ekron. Seguindo, dúvidas? Levante, tem uma mãozinha por baixo aí, levante a mãozinha e fale, acrescente, tire suas dúvidas. Aproveita que você está aqui, está todo mundo aqui, não tem julgamento aqui, não tem nem menos nem mais aqui. Somos servos do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para aprender. Eu aprendo muito com vocês, vocês nem imaginam tanto. Pode seguir? Pronto, vamos seguir. E agora que está o encantador, o palestrante aqui, ó. O palestrante, que o encantador, o dono da oratória, o dono da linguagem. A tradução seria essa: encantador, o dono da linguagem, Baal Halachon, dono da linguagem. Vocês conhecem alguém que é dono da linguagem, dono da oratória? Engana. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que é pouco caráter, deixa eu procurar. Acho que é pouco caráter, muita oratória. Deixa eu ver se é isso mesmo. É um livro bom de se ler. Pouco caráter, muita oratória. Livro. Acho que é isso mesmo, gente. Pouco caráter, muita oratória. Vou ver me achar ele aqui. Eu vou ver se eu achar e eu posto lá para vocês. É alguma coisa relacionada a isso. E agora eu não lembro. Pouco caráter. Pouco caráter, alguma coisa desse tipo aí. Eu vou achar depois e coloco lá para vocês quiserem comprar ou alguma coisa assim. Li. Esse livro nem fez muito sucesso, porque quem vai querer comprar, né? Pouco caráter, muita oratória. Vou dar só um exemplo pequeno, bem pequenininho na Bíblia, pequeno. Mas não foi, foi só uma fase, né? Foi uma fase e já passou. É, quando Moisés está lá no monte, recebendo de Deus as tábuas, os mandamentos, quem está aqui embaixo é o irmão dele, Arão. E Arão foi chamado para auxiliar Moisés com a oratória, com a fala, com a persuasão. E ele convence o povo. Moisés está lá em cima há muito tempo, não sei o que que Moisés está fazendo. Vamos jogar um ouro no fogo. Se sair alguma forma de alguma coisa, esse é o Deus que nos livrou. Olha a cabeça de Arão. Como que ele faz um negócio desse? Aí eles jogam o ouro lá, sai o quê? Sai um bezerro, um formato mais ou menos parecido com o bezerro. E eles começam a adorar. Eles foram movidos pela persuasão de Arão. Arão estava desde o princípio com Moisés. Quantas vezes a própria vara de Arão foi a que fez o milagre? Se vocês lerem os 10 mandamentos, a vara de Arão fez muitos milagres. Não era só o cajado ali que Moisés usava, a de Arão também foi usada quase o mesmo tanto ali ou mais. E esse homem vem aqui com a lábia doce, como diz os mineiros, e convence o povo ao erro. Muito cuidado, eu tenho compartilhado alguns vídeos, eu fico pensando antes de compartilhar, mas eu compartilho. Abram seus olhos, abram. Não é porque a Bíblia diz: obedecei os vossos pastores no Senhor. E quantas coisas Deus está trazendo assim aos nossos olhos para a gente ver. É, eu ia fazer uma live, não fiz, porque eu saí, eu fui fazer compra e cheguei tarde, mas eu estou para fazer essa live. É, dentro das casas, trabalhando, me veio uma mensagem, o seguinte: as pessoas estão querendo comer o talher. em vez de se alimentar do alimento. O que, que é isso? Estão adorando o mensageiro. Defende aquele pastor, aquele nome, aquela entidade, como se fosse idolatria. Não, mas o meu pastor não faz um negócio desse. Estão comendo talher. São utensílios de Deus para levar mensagem. Não é para ser comido talher. O talher é instrumento. Instrumento. A gente não usa um instrumento sujo. Você usa um garfo sujo? Uma colher suja? Aqui em casa a gente não tem o costume de usar. Instrumento de Deus tem que estar limpo. E ele não é comido, não tem sabor nele. É a comida que ele serve. E essas pessoas estão indo com sujeiras e acabam contaminando o evangelho. E o apóstolo Paulo diz e orienta, ainda que um anjo do céu, né, do inferno não, um anjo do céu, descer do céu e anunciar outro evangelho que seja maldito. Que seja maldito. Ah, mas o pastor é o anjo da igreja. Ele está anunciando outro evangelho? Que seja maldito. É a palavra de Deus. Vamos seguindo. Não estou aqui, já estou indo para o outro lado. E agora, dono da linguagem. Então, cuidado com a muita oratória, tá? E pouco caráter. E agora, o Senhor dos sonhos. Então, assim como... A gente chegou em José de novo. Assim como o dono das asas, o dono das flechas, José, ele é chamado por seus irmãos do dono dos sonhos. Olha que maravilhoso. Até uma mensagem, né? O dono dos sonhos. Vamos ler o texto? Gênesis 37, 19. O dono dos sonhos. Aquele que tinha uma promessa sobre si. A gente leu lá no Salmo 105. Aquele que tinha uma promessa sobre si e ficou preso com grilhões até que se cumprisse a palavra, até que se cumprisse o sonho, o dono dos sonhos, o sonhador. Lá vem o sonhador. Lá vem o dono dos sonhos. Deixa eu ver a minha versão aqui. Será que eu coloquei certo, gente? Gênesis 37, deixa eu achar aqui. 37, 19. Vocês podem procurar e ler também, podem ler aí. Isso. Eis que vem se aproximando aquele sonhador, só de sonhador mesmo. Acho que vai ser só sonhador mesmo. Tem alguma diferente?
E disseram uns aos outros, eis que vem o sonhador.
Sonhador. Eis que vem o Baal Hahalomot. Eis que vem o dono dos sonhos. Quer dizer, então, que eles não tinham nada com isso. Vem o dono do sonho, é dele. A promessa é dele. E assim como a promessa é nossa. O dono dos sonhos. E eu peguei essa palavra, dono dos sonhos, e fui conectando essas outras aí. Esse é um vídeo também que eu fiz bem antigo já, há muito tempo. Bem no início eu já fiz esse vídeo. Está lá no Instagram, de muitos anos atrás. E eu refiz esse estudo e... Pensando nisso aí, ó. José reencontra seus irmãos cerca de 20 anos depois de ser rejeitado, de ser vendido, de ser taxado como o dono dos sonhos de um modo pejorativo. Quantas vezes as pessoas colocam esse título em nós? Aí lá vem a missionária aí, ó. Aí vem a pastora, vai pregar para nós. De modo pejorativo?
Debochando, né?
Deboche. Lá vem ela. Aí deixei uma frasezinha aí, ó. O tempo é o tecido das nossas vidas. Já falei isso algumas vezes. Precisamos do tempo. 20 anos depois, se cumpriu aquilo que o dono dos sonhos tinha recebido de Deus. 20 anos depois, para quê? Para amadurecer, para maturar os nossos dons, os nossos talentos, os nossos sonhos. Maturar. Amadurecer. Tem pessoas que têm 30 anos e não amadureceram ainda. Então, amadurecimento. Amadurecimento é uma questão que apodrece, mas não amadurece. Nós precisamos amadurecer.
Luciana,
Sim.
queria fazer uma observação aqui, que por muito tempo, um testemunho meu, eu, quando me deparava com essas leituras, eu sempre questionava, falava assim, Deus, não consigo aceitar isso, de você colocar seus filhos em situações difíceis, só para que no futuro eles venham estar mais maduros para receber tua graça. E num posicionamento de que ah, eu não aceito, não, eu consigo, pode derramar a graça sobre mim sem me colocar nesses momentos difíceis. E eu estava, há pouco tempo atrás, já tinha melhorado essa visão, e há pouco tempo atrás eu vi um documentário que um cientista relatou, ele disse o seguinte, que se toda lagarta soubesse antecipadamente que ela enfrentaria o processo para se tornar uma borboleta, o processo de metamorfose, ela diria não. Ela, porque esse processo de transformação, né, de casulo, é doloroso, é difícil para uma. Então, se ela soubesse, se ela tivesse alguma dose de percepção de que ela enfrentaria aquele inverno, aquele momento difícil, ela não teríamos borboletas, porque nenhuma iria aceitar passar por aquele período ali de casulo e de dificuldade. Então, por isso que a gente não tem essa revelação, né, de que vai ter esse período de dificuldade. E aí eu falei, nossa, não, eu quero ser borboleta, pode vir em qualquer ocasião esse momento de turbulência, dificuldade, que eu não quero ficar lagarta a vida inteira, não.
Professo. Quem aí quer acrescentar? Chegamos aqui bem no finalzinho já. Podem acrescentar. Nós somos os donos dos sonhos de Deus para nós. Não somos donos da escravidão. Deus não nos fez para ser escravos do mundo. Escravos de Deus, servindo ao Senhor. Nós temos esperado aí com paciência. 20 anos, a gente leu o Salmo 105, que ele estava preso com correntes e grilhões aqui, ó, no pescoço. 20 anos, vamos usar aqui uma lógica boa. 20 anos com uma correntinha de ferro no pescoço. Gera marcas? O que vocês acham aí? Dá uma feridinha ali? Um peso, quem sabe? Sabe o que a Bíblia diz? Que ele abraça seus irmãos e chora no seu pescoço. Abraça aqui, ó. E as lágrimas descem aqui, ó. Aquele homem gritou. A Bíblia diz que ele gritou e chorava. Em gritos. Olha o tamanho dessa dor. Ele estava com a roupa de príncipe, mas debaixo da roupinha. Debaixo da roupinha abençoada, o processo de Deus. Nas mãos. Querem comentar? A gente já vai finalizar. Uma hora em ponto aqui que a gente foi com esse estudo. Então, bem claro para nós que Baal, então, é dono, é senhor, tá? E todas essas coisas. Aqui no comentário, eu não sei se eu deixei. Depois eu coloco lá o PDF para vocês salvarem e relerem os textos, tá? Querem comentar? A gente finaliza.
Olá, gente. Boa noite, Paz do Senhor. Tudo bem?
Paz.
É porque no momento ali, quando iniciou, não estava podendo falar. Então, por essa razão que eu escrevi, mas acompanha bem o estudo. É muito rico. Aliás, a língua hebraica em si, ela é rica, né? Até eu, na minha modesta opinião, acho até que o hebraico seja mais rico do que o grego, né? O grego, ele... Por estar relacionado com o latim, né? Então tem palavras que é muito parecidas, né? Seja o nosso português, italiano, o espanhol, também, né? Essas línguas latinas, vamos dizer assim. Não. Mas o hebraico, como é uma língua milenar, é claro que o hebraico de hoje, né, tem as suas diferenças, mas ainda assim eu vejo que é uma língua muito rica em termos de palavras e colocações, né? E a questão do Baal, eu já tinha ouvido falar sobre alguns detalhes, mas não de uma forma aprofundada como hoje nós vemos. E o que eu achei interessante de todas essas referências bíblicas, embora, como falei, não estava podendo assim, pegar a Bíblia e assim, acompanhar, né? Só essas últimas referências que eu verifiquei. Achei interessante essa questão do Baal, né? O Senhor dos Sonhos, e essa palavra aparecer ali em José. Claro que não está falando que não é José. A palavra, o sentido, né? Só essa questão que achei interessante, isso mostra a abrangência mais do que representava Baal já no contexto daquela época. Então, achei um estudo muito rico, espero participar em outras ocasiões, claro, os sábados que eu puder, que nem sempre estou podendo, mas hoje foi uma boa oportunidade. Foi
Que
bem
bom.
assim. Quero me apresentar, sou o pastor Edwin Sofonte, eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro, acho que já perceberam meu sotaque, carioquês, né? Bem forte, né, meu sotaque. Eu sou pastor auxiliar nessa média aqui do estado do Rio de Janeiro, né, e professor também de teologia também, então por isso que o hebraico é bom ouvir, né, até mesmo para ajudar para o nosso estudo de verdade bíblica, né, e graças a Deus aí eu poder participar desse grupo aí, um grupo tão abençoado que eu sei que tem abençoado muitas vidas. Conheço a professora já há tempo, desde a revista do pastor Valdinei, Clube de Sabedoria, né. Uma revista que é uma pena que parou, né? Ela não saiu do ar, continuou no ar lá todos os artigos, né? Mas uma pena que parou, né? Podia ter continuado, mas enfim, deu certo todas as coisas. E
Ah,
aí foi.
o pastor tá bem?
Oi?
Aquele pastor? Esqueci o nome dele,
Pastor Valdinei?
Valdinei. É.
Olha, que eu saiba assim, a última vez que eu conversei com ele, mas foi muito rápido, foi ano passado, né? Foi a última vez que eu conversei com ele muito rápido. Né? Ele está bem, né? Continuou no grupo lá, né? O grupo da revista lá está em atividade, mas não tenho visto ele postar quase nada, poucas coisas. Vai ser que ele está bem, a princípio, né? Que eu saiba, né? Mas a revista continua no ar, né? Vira e mexe, eu vou lá e está lá, não saiu do ar, né? Uma revista muito boa, por sinal, de lives também, né? Muito
Fala
abençoada.
dessa revista aí para o pessoal que gostaria de ler. Muitos teólogos, tá? Inclusive tem alguns artigos meus lá. Clube de Sabedoria, né?
Isso, Clube, revista Clube de Sabedoria Online. Botar lá, já aparece no Google, já aparece ela. E aí tem várias edições, né? Ela ficou no ar um ano, ficou no ar, continuou no ar, né? Mas ela ficou um ano, né?
Em atividade.
E aí tem vários artigos, né? De vários professores, pastor e professor de teologia. Artigo muito interessante, né? Cada um de uma natureza, devocional, uma questão mais teológica, mais aprofundada. No caso da professora do Santo, uma questão bem interessante também. Então, foi uma vez. E aí, por intermédio, conheci a professora, né? Passei a acompanhar as redes sociais e acompanhando o trabalho dela. E tenho sido abençoado aí por conhecer um pouco o hebraico.
Que
Obrigado aí
bom.
pelo convite.
Isso, eu acompanho suas aulas lá de oratória hermenêutica e vai, essa área aí eu já deixo desde lado. Coloquei aqui, gente, no, nos comentários o link. Obrigado, pastor Edilson. O livro é Muito Carisma e Pouco Caráter, do Renato Rubim. Está aqui o link, se alguém quiser verificar e olhar. E o Clube de Sabedoria também, a revista Clube de Sabedoria. Eu participei há algum tempo também. O pastor trouxe, tem muitos artigos bons, mas bons mesmo, validados, tá? E a gente participou há algum tempo lá, fazendo isso. Então, participe, tudo tem uma sementinha que vocês vão jogando aí, e a gente não sabe qual vai nascer, quando vai nascer, que frutos vão dar, e esses frutos vão alimentar quem? Não sabemos. A nossa função é semear. Semear. Tá bom? Creio que é só isso. Eu compartilho o link lá no Instagram do PDF da aula. Eu estou com a proposta de trazer para vocês uma palavra. Mas eu gostaria, se vocês tivessem aqui a oportunidade, o privilégio de deixar alguma sugestão também para as próximas aulas, que palavra hebraica aí que vocês querem? Se eu acho uma caneta aqui, depois eu anoto. Vocês gostariam de ver, ou que vocês gostariam? Eu vou combinar com a pastora Yara, eu acho que a pastora Yara tem meu zap, acho que eu tenho, né? E a gente vai combinar alguma aula também para a pastora Yara trazer para nós, tá? E a pastora Yara tem muitas ferramentas, e aí eu quero ver a disponibilidade com ela. Mais para frente, para ela trazer. Daniele também, tá? Tá convidada, todos vocês aqui, se quiserem participar, me chamem, tá? No direct, fala só, eu quero trazer o estudo aí, eu quero falar disso, de uma parte do livro seu aí, desse Ezer Kenegdor que você estudou, que é hebraico, então pode ficar à vontade, e a gente vai aprendendo, a gente alinha direitinho os textos, eu faço aqui o PDF, e vocês participam também, tá? Sim. Então, a gente programa uma data com a pastoreara, mas quando for um tempo que ela puder. Semana que vem, alguém quer falar alguma sugestão? Eu tenho uma sugestão também.
A sugestão seria a seguinte, a questão do famoso versículo de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus céus e a terra, né? No princípio criou céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim, ali no hebraico, seria o verbo criar, né? Que não só não seja não apenas no Gênesis, mas parte do Antigo Testamento. Uma sugestão.
Bom, próxima sugestão. Algum texto, alguma coisa? Curiosidade? Algum texto você leu, não entendeu? Então vai. Vou deixar esse bará então para a gente ver semana que vem. Quem mais?
Eu gosto muito da palavra que aparece bastante em Efésios 5, se eu não me engano, né? Do verbo sujeitar. Esse sujeitar que aparece ali algumas vezes. Será que tem alguma curiosidade, alguma.
Rejeitar em Efésios?
Ele aparece bastante, né? Como orientação, sujeitem uns aos outros, mulher sujeita ao seu marido.
Ok. Boa. Sujeitar o grego. Vamos duas. A minha sugestão seria. Discípulo. Palavra discípulo. Tem muita coisa aí. Nós somos discípulos, nós somos aprendizes. E aí? O que que isso vai trazer para nós? Então, a gente tem três temas aqui, então. Vou começar com esse bará aí. Vou ver se eu consigo alinhar com a pastora Yara.
Mas um detalhe aí, que agora eu me dei conta, não é hebraico, é
É
grego
grego? Não
isso.
pode ser? Pode ser
Não,
grego.
mas pode ser?
Pode. Pode sim. E esse discípulo também é grego. É grego. Tudo tem uma ligação lá atrás. A gente vai achar a ligação. Então tá. Eu vou. Talmidim. Ah, é. Pastorear é uma bênção. Ela falou que no o hebraico é Talmidim para discípulo. Talmid. Discípulos. Talmidim. Então vamos. Temos muitos afazeres hoje. Vou me despedir de vocês. Então a gente tem esses temas, três temas aqui para a gente trabalhar. E tem a pastora Yara que vai também ver o que ela pode trazer para nós, ou algum desses três temas, tá, pastora? Se achar, tiver à vontade. Glacilene, pode falar também. E estamos livres, livres aqui. Vou até desligar a minha conexão aqui da gravação, tá? Mas vocês podem ficar à vontade aí. Eu só vou conversar com a Glacilene.
Professora, é porque a minha internet está oscilando, ainda não consegui resolver ainda algumas coisas aqui. É uma casa.